Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o programa de hoje. Vamos começar aqui, né, com as manchetes de hoje. Seleção brasileira que goleou aquela seleção Panamá. Acho que aquilo ali foi um conglomerado de pessoas, né? Seleção brasileira, eu acho que ela fez gol demais. Pode acabar com o estoque, né? 6-6. Vamos às manchetes de hoje. Aqui no Gabriela Esportiva. É o que, Zé Maria? Você tá me olhando assim, meio diferente. O que que houve? Jogadores do Bahia ganham férias. Vitória vai faturar milhões por negociação de joia com o gigante italiano. Léo Oliveira passa por cirurgia e inicia recuperação. Torcida do Vitória esgota ingresso para a final da Copa Nordeste. Ex-zagueiro da seleção grega morre aos 33 anos após acidente de moto. Convocado após trocar de seleção, Marcelo Flores sofreu grave lesão. Essa é pro Fredão. João Fonseca supera 16 milhões em premiação e vê fortuna disparar em Roland Garros daqui a pouco, né? Tem vôlei também. Zé Roberto divulga a lista com 18 jogadores para a primeira semana da competição. Essas mais as informações do Campeonato Brasileiro e as últimas informações da Seleção Brasileira, agora no Gabriela Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Apesar aí do Campeonato Brasileiro agora entrar em modos de descanso.
Recesso.
Né, recesso. E esperando aí o início da Copa do Mundo, 13 de junho, ainda teremos aí agora, já começou inclusive a final da NBB de basquetebol brasileiro, né, entre o Franca e o Pinheiros. O Franca venceu a primeira partida. Também teremos aí finais do playoff, da final da temporada aí de 2025-2026, né, entre o Santo Antônio Spurs, que bateu o Oklahoma City Thunder, né, pegando o New York Knicks aí. Uma grande final, a gente vai comentando por aqui também. Além da chegada da Copa do Mundo, Roland Garros, com a nova vitória aí de João Fonseca com Casper Ruud, um dos inclusive possíveis campeões, né? E o João Fonseca bateu aí por 2-1, uma vitória também muito expressiva aí do nosso tenista principal. Né? E assim a gente vai iniciando aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. O Brasil venceu. A gente tinha dito aqui que o adversário era um adversário muito modesto, né? No jogo que aconteceu ontem no Maracanã. E o placar sinaliza, né? Essa facilidade, placar de uma goleada de 6-2, Muito embora o time que goleou foi exatamente o segundo quadro, né? Os reservas que, quando adentraram ao campo de jogo, a gente percebeu aí sim uma seleção brasileira com uma motivação maior, com uma pegada maior, né? Sem dúvida nenhuma, né? O time titular de ontem relaxou muito, mas enfim, o Brasil venceu e era uma festa, né? Então não podia ser um adversário também muito duro para que essa festa...
Aí esmorecer a torcida, né?
Pois é, pois é. Então, todo mundo viu, todo mundo aplaudiu, entendeu? Quem gosta de gols, certamente saiu muito feliz.
Eu acho que o Brasil
do Maracanã
queria descontar o 7-1 da Alemanha, né? Então vamos lá, ó, não só foi bom para a torcida brasileira, né, que gostou daquela goleada, mas também a vitória da seleção brasileira aí sobre a seleção do Panamá, né, viralizou no exterior, viu, Zé Maria e Fred? O jornal AS da Espanha, né, destacou a vitória do Brasil. O seguinte, penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo, e afirmou que Brasil intimida, Brasil ainda intimida. O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti só deslanchou após várias mudanças que foram feitas no segundo tempo, né? Quando o treinador fez aí essas alterações, vamos dizer assim, o time B, né? O time B deu mais ganho à equipe. Carlo Ancelotti fez substituições aí, e aí chegaram aquela chuva de gol. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra e muita energia, né? Mas foi aquilo que vocês tinham falado aqui na bancada, que o Endrick e outros jogadores que não eram da ponta da lança, né, vamos dizer assim, tinham mais positividade, mais garra, mais força de vontade para poder virar, fazer alguma coisa pela seleção brasileira.
Eu espero só que ele... o Neymar, como ele queria colocar, não tinha condições de jogo, mas ainda assim ele preteriu o Endrick. O Endrick ficou no banco, né? Ele fez uma outra opção. E eu não gostei dos quatro homens que jogaram no ataque, até por uma questão de justiça, viu, Café? O Vinícius Júnior talvez tenha sido um dos melhores, né? No começo do jogo de ontem. Foi um jogador com intensidade diferente dos demais. Rafinha não apareceu, o Cunha também, Matheus Cunha também, muito longe. Quer dizer, um Brasil que não deu liga, né, naquele amistoso. Com as mudanças, aí a gente percebeu.
Ficou mais rápido, né?
O time ganhou velocidade, né? Vontade, determinação.
Mais vontade,
né? Mais vontade. Jogadores subiram a marcação, acabaram criando um grau de dificuldade maior para o modesto time do Panamá. Né? Panamá é um dos mais modestos, uma das mais modestas seleções que a gente vai ver
na Copa
nessa
do Mundo.
Copa do Mundo que está chegando aí.
Mas me parece que ele pega uma chave dificílima. Eu acho que seria difícil até para o Brasil. A Inglaterra tem uma equipe, não sei se é Senegal ou Gana, uma equipe da África também, então são e Croácia. Então é uma chave muito difícil.
Então esse sai na primeira fase.
Vai sair, vai, muito difícil ele passar. E o Brasil ontem foi um momento, acho que descontraído aí, mas que deu chance para os jogadores que estão brigando por uma posição mostrar seu futebol e colocar uma mosquinha ali, né, na cabeça do técnico, que pode modificar a equipe aí já para o primeiro jogo, né? Vai ter a segundo amistoso agora no final de semana.
A gente lembra que esses zagueiros que jogaram ontem
eram zagueiros reservas.
São os reservas, né? Os titulares
estavam voltando, ainda não se apresentaram.
Vão se encontrar, o Brasil já viaja, acho que é essa noite já, está embarcando. E vão se encontrar já nos Estados Unidos, né? Com
Marquinhos e o Bruno Guimarães.
E o Bruno. Não, o Gabriel.
Gabriel.
São os dois zagueiros.
Magalhães.
Magalhães são os dois zagueiros titulares. Os que jogaram ontem, até um garoto aqui, o Bremer, aqui de Itapitanga, aqui da nossa região, do sul da Bahia, são reservas Mas enfim, gente, eu fiquei impressionado com aquela mudança. Primeiro, quando divulgaram que o amistoso havia um entendimento para se mudar até 11 jogadores. Eu nunca vi isso na história do futebol. Nem jogos amistosos, nem jogos festivos. Eu nunca tinha visto.
Foi um verdadeiro treino, né?
Eu já tinha visto 6 mudanças, entendeu? Mas 11 mudanças, né? É um time inteiro. De cabo a rabo, né? Você mudou todo mundo. E a seleção só se encontrou em campo com a entrada dos reservas. Ali sim, o Danilo do Botafogo
fez
uma
grande
destacada,
partida,
né? O Ryan do Vasco, ex-Vasco, não decepcionou. Acho que o Hendrick também se movimentou
bem. Quem
não foi
bem. Muito bem foi o Luiz Henrique também, não foi bem.
Entrou de primeira e não convenceu. Foi uma das mais apagadas atuações dele
na
com
seleção.
A camisa da seleção brasileira.
Parece que ele é melhor entrando no segundo tempo, com a equipe, outra equipe cansada. E ele
não gostei, Fred, nem do lateral que entrou de primeira, muito menos do que entrou também no segundo tempo. Lateral esquerdo é uma posição comprometida na seleção brasileira.
Muito.
Nós não temos laterais.
Eu acho que direita
há muito
também,
tempo,
né,
que a gente não tem laterais com intensidade forte.
Paramos de construir lateral e meia. Nós tivemos muitos bons, grandes laterais, né? Tanto esquerdo quanto direita.
E fiquei com aquela sensação de que o Everton, o terceiro goleiro,
talvez
pode ser o titular na Copa do Mundo que está aí, porque também não gostei nem do primeiro e nem do goleiro do segundo tempo.
Muito bem, Zé Maria, 6:16.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:16, Brasileirão, rodada número 18. O mais querido venceu Curitiba por 3-0 na tarde deste sábado, dia 30, né? Lá no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, 18ª, Tony Café, né? Com amplo domínio e ações, né? Controlando o passe de bola, pressionando a saída do adversário e criando as melhores oportunidades. O Flamengo bateu Curitiba, Zé Maria, por 3-0.
O Flamengo venceu por 3-0 o time do Curitiba, né? Não teve nenhuma dificuldade. Foi um Flamengo muito superior e o resultado é muito justo pela atuação do time do Flamengo, né? O elenco do Flamengo, o Café, a gente é bater no molhado, né? Tá repetindo aqui que é um elenco muito de muita qualidade técnica, muito superior à modesta e boa equipe do time do Curitiba. Curitiba não tem decepcionado, não, mas o Flamengo justificou. Teve maior volume de jogo, entendeu? Mais posse de bola, foi uma equipe mais organizada em campo e mereceu a vitória pelo placar de 3-0.
Muito bem, já que você está aí, né? Vamos falar sobre o jogo do Atlético do Paraná, que acabou vencendo o Mirassol por 1-0. O placar foi magro, mas são 3 pontos, né? Esse jogo também aconteceu no sábado, lá na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Brasileirão, Zé.
Não é fácil, né? Vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Na Arena da Baixada, o time cresce, né? Campo sintético, né? Já conhece, tem um apoio também da sua torcida. E o Mirassol, né, não consegue jogar no Campeonato Brasileiro, né, o futebol que ele tem praticado na Copa Libertadores da América. É uma coisa até que impressiona, porque a Copa Libertadores tem um grau de intensidade muito maior do que o Campeonato Brasileiro. Mas é um Mirassol que no Campeonato Brasileiro não consegue produzir, não consegue ter resultados, né, bons resultados, continua ali flutuando na zona de rebaixamento do campeonato. E na Copa Libertadores brilhou muito, fez uma campanha, se não foi perfeita, mas foi uma campanha muito interessante na primeira fase, na fase de grupos da competição continental.
Muito bem, 6:19, Fred Menezes, o Corinthians virou sobre o Grêmio, né, e subiu na tabela aí do Brasileirão, no sábado.
O Corinthians precisava dessa vitória, né, e fora de casa ele abriu aí um caminho para continuar subindo, né. O Corinthians, que a gente sabe que tem uma equipe, um elenco, que é um bom elenco, né, de bons jogadores, apesar de todo o problema, crise financeira no clube, tem feito assim com uma pouca irregularidade dentro do Brasileirão da Série A, mas a gente vê o mesmo problema aí do Mirassol, né? Ele vinha mal no Brasileiro, fazendo bons jogos, jogos ruins, mas na Libertadores ele foi muito bem, se classificou com muita tranquilidade, né? E a gente não entende, às vezes são alguns detalhes que a gente consegue enxergar, mas foco, às vezes conhecer uma equipe é diferente de você jogar com equipes que você não conhece, né? Mas ao invés de ter dificuldade, pelo contrário, numa competição mais difícil, tanto Botafogo quanto Mirassol têm saído muito melhor do que no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas uma vitória que é surpreendente, né? Porque o Grêmio também está na mesma tentativa e brigando também para sair daquele chamado um lodo da zona de rebaixamento, né? Ali perto da zona, beirando a zona, e uma vitória fora de casa, qualquer equipe aí dá um respiro, né? E um momento de muita tranquilidade aí para jogar dentro de casa e vencer as próximas partidas.
6:21.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, boa noite. O Bahia aproveitou o erro grotesco aí e virou contra o Botafogo pelo Brasileirão. Venceu o jogo por 2-1. Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes. Gabriela Esportiva. Eu acho que para o Bahia o resultado não poderia ser diferente, não, né? Porque o Bahia vinha em uma caminhada aí de 7 partidas sem vencer, 2 pela Copa do Brasil e 5 pelo Brasileirão, né? E ele não poderia ter um resultado diferente a não ser a vitória diante do Botafogo dentro de casa, né? O Bahia, que a torcida está pressionando aí a direção da SAF para poder trocar o treinador, mas até agora o Rogério Ceni tem conseguido resistir e o Bahia soube aproveitar, né, as brechas dadas pelo Botafogo, venceu a partida, né, melhorou um pouco aí a sua situação na tabela de classificação, e o Bahia voltou para a sexta posição. Se o campeonato acabasse hoje, o Bahia estava classificado para Sul-Americana, né? O sonho da Libertadores ficaria para o ano que vem. Então, acredito eu agora que Rogério Ceni, com essa parada da Copa, tem que ajustar esse time. E a SAF do Bahia tem que ir ao mercado para trazer alguns reforços, se quiser continuar sonhando com uma vaga na Libertadores, né? Tem que investir. Porque senão, eu acho que o Bahia esse ano não termina do jeito que está com esse time aí oscilando, não termina entre os 5 para conseguir uma vaga direto na fase de grupo da Libertadores.
Venceu o jogo de ontem, Júlio, em duas falhas grosseiras do time do Botafogo. Primeiro, um gol contra, né, de um zagueiro que atrasou uma bola, entendeu? O goleiro não tinha como pegar aquela bola muito longe e a bola entrou no cantinho do gol. Depois o goleiro do Botafogo acabou criando uma situação. Ficou muito tempo com a bola, com a posse de bola, ultrapassou a regra do futebol.
Os 8 segundos.
O árbitro marcou escanteio, ele ofendeu o árbitro, né? E ficou muito claro isso, e foi expulso de campo. Quer dizer, o Bahia venceu o jogo.
Em duas,
entendeu,
falhas do Botafogo.
Nas falhas coletivas do time do Botafogo. O Bahia continua praticando um futebol muito irregular.
Muito pobre, né?
Muito bem, Zé Maria. 6:24.
Gabriela Esportiva.
Pra você mesmo, Zé. Com o Gabigol expulso, o Santos vence Vitória por 3-1, né? E alivia aí a pressão sobre o Santos, né, Zé Maria?
Eu falei aqui que o Santos jogando em casa sem o menino Ney, é um outro Santos, né? Porque aí prevalece mais o futebol coletivo, não deu outra. E o Vitória continua sua sina aí, não consegue vencer fora de casa, entendeu? Dentro de casa tem uma força absurda, né? Mas fora de casa, entendeu? É um gatinho manhoso nesse Campeonato Brasileiro. Então o Santos fez. E esse foi o resultado que colocou o nosso Vasco, entendeu? Inserido ali na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
O único time que tinha conseguido ultrapassar o Vasco era o Santos, né? É. Se o Santos perde ou empata, o Vasco continuaria fora. Mas o Santos venceu e acabou jogando o Vasco aí na primeira posição da zona de rebaixamento.
6:25.
Gabriela Esportiva.
6:25, Fred Menezes, o RB Bragantino, né? Venceu o Internacional com facilidade, né, e segue no G5 do Brasileirão, né?
Bragantino com 29 pontos na quinta colocação. O Bragantino, quando joga dentro de casa, sempre muito difícil, né? Sempre dificultando aí, e o Bragantino vem vencendo partidas e praticamente toda a grande equipe, né, que tem passado por lá. Então fez um bom jogo, de vez em quando também entra na irregularidade natural do Campeonato Brasileiro, mas ontem venceu bem o Internacional, que também não tem se apresentado bem nesse primeiro turno aí da Série A. Então 3-1 foi muito ruim, né? O Internacional hoje continua na 14ª posição, abaixo inclusive do Vitória, que tem uma partida a menos, com 22 pontos na 13ª colocação.
6:26.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Atlético Mineiro venceu o Vasco em São Januário, né? Colocou o Vasco no Z4 do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Vitor Hugo, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Galo vai para a pausa da Copa na nona posição, né? Nona posição. Já o Vasco foi lá para baixo.
Era um resultado que não era para ter acontecido, né? Contra o Vasco, mas infelizmente a má fase chegou e o Vasco perdeu.
Chegou a fase de novo, né? Mais uma vez, a torcida do Vasco não soube se comportar em relação ao treinador do Vasco da Gama. Ao que parece, o Renato Gaúcho não está muito preocupado se vai ser demitido ou não. Ele chegou ao ponto de falar: meu trabalho, eu fiz isso aí com as ferramentas que eu tenho. Como que quem diz: olha, se não está gostando, manda eu ir embora, eu arrumo minhas coisas e vou partir.
Mas ele está certo, porque ele vai fazer o quê? É o que ele tem em mãos. Eu tenho certeza, Tony, que o cara não vai passar a semana toda treinando para chegar no final de semana ele botar um time em campo para perder. Né? Se ele estiver pensando e fazendo isso, ele está perdendo o tempo dele. Né? Então, eu acho que tanto o Renato como o Diniz, que saiu e deixou a vaga para o Renato, eram dois treinadores que estão fazendo o que pode. O Diniz fez o que pôde, teve momentos que ele conseguiu fazer o Vasco jogar, teve vitórias, né? Teve momentos que veio as derrotas, a mesma coisa do Renato Gaúcho. Agora o torcedor do Vasco tem que entender que o elenco do Vasco é limitado.
E olha, entendeu? Que o campo estava cheio, né? É limitado. Teve, se eu não me engano, 22 mil pessoas. É claro que isso vai diminuir, né? Mas eu não tenho certeza absoluta não, mas isso é o que eu estou me lembrando aqui. O Vasco teve momentos de poder até empatar a partida.
Sim,
mas perdeu o gol, teve bons momentos na partida. É uma partida difícil mesmo, que são equipes muito parecidas, apesar do Atlético Mineiro inclusive ter perdido alguns jogadores, né? E não está indo bem também no campeonato. Mas foi uma partida que inclusive essa vitória vai fazer muito bem ao clube mineiro, porque você entrar nesse período aí, né, de descanso por conta da compra, né, nem descanso a palavra, né? Mas é um período que você vai poder repensar.
É um período refletir, de recesso, de 30 recesso. Dias, porque geralmente o treinador já chegou com o barco andando, ele não teve tempo para treinar. Então ele vai aproveitar agora os 30 dias para reajustar o galo, para treinar, para talvez implantar a filosofia de trabalho dele, que ele ainda não conseguiu implantar 100%. Agora, o Galo melhorou muito na tabela de classificação do Brasileirão, porque o Galo, logo quando o Barba chegou, o Galo estava brigando lá embaixo.
Lá embaixo, é isso aí.
Mas hoje está na nona colocação. O Vasco...
Agora, a derrota do Vasco fez muito
ruim. O Vasco teve um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, mas aquele bom momento do Vasco foi normal, porque foi uma troca de treinador. O treinador Renato Gaúcho chegou com uma filosofia diferente e dando confiança aos jogadores do Vasco. E aí ele teve aquele momento de vitória, aquele momento de êxtase, mas o gás da Coca-Cola acabou. O que precisa agora é a diretoria, se o Vasco tiver aí dinheiro em caixa, ir ao mercado e trazer mais umas 3 ou 4 peças para dar um fôlego a Renato Gaúcho, porque o Vasco até tem um time titular. Ele até consegue jogar uma parte. Mas na hora que o treinador precisa mexer para poder dar um gás a mais no time para ir buscar a vitória, o Vasco não tem esse gás a mais.
E esse campeonato, entendeu? Com as regras que nós temos hoje, né, Júlio? É muito natural que é muito de maior importância, quer dizer, é muito grande a importância de você ter um elenco, porque você hoje não muda só 2 jogadores como antigamente. Você muda 5
hoje
jogadores.
Hoje é 5 jogadores.
Então,
né?
Você muda então, praticamente meio clube, meio time.
Aí já pensou você não ter peça?
Não ter peça complica muito.
O que vai adiantar para Renato esses 30 dias ou 40 dias de paralisação da Copa do Mundo e ele só treinar esse time e não chegar peças para poder dar mais opção a ele? Pode adiantar alguma coisa e pode também não adiantar nada. Entendeu? Porque o time vai continuar sendo o mesmo. Então, o problema do Vasco, o problema do Vitória, tudo é o mesmo. Primeiro, a falta de dinheiro. E depois, a falta de qualidade no elenco. A verdade é essa. Agora, o torcedor tem que parar com essa mania de tudo culpar o treinador, tudo botar na conta do treinador.
Porque não vai resolver.
O treinador não vai resolver. Eu acho que é melhor o torcedor ignorar isso aí e abraçar o time.
Mas tem outra coisa também, que é o seguinte. Quando a torcida organizada do Palmeiras foi cobrar, foi ameaçar o técnico Abel, tô falando ameaçar com cobrança. O que foi que a Leila falou? Eu sou o presidente do clube, eu trabalho dessa forma e eu ouço os meus colaboradores que estão aqui na linha de frente me ajudando. Eu não ouço a torcida. Eu não administro clube ouvindo o torcedor. Não são todos os torcedores que eu ouço. E ela estava correta. Ela foi para a linha de frente defender o técnico Abel. E ela falou: Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2027. E vai ficar até o final de 2027. Só sai se ele quiser. Antes disso, né? O Vasco tem isso. Pedrinho foi alguma vez falar que quem manda no Vasco é ele, quem faz as mudanças no Vasco é ele. Foram lá defender o Renato. Talvez essa seja a principal decepção do Renato Gaúcho, né? Falou assim, poxa, me impressionar, eu tô aqui fazendo o que posso, fazendo um milagre com esse time e ninguém tomou as dores, ninguém foi me defender. Talvez seja isso. Vamos lá, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h32, Zé Maria, né? Mesmo com desfalque importante, um jogador a menos, desde o final do primeiro tempo, Palmeiras superou as adversidades e venceu a Chapecoense por 1-0 neste domingo, né? Lá no Aliança Parque, também pela 18ª do Brasileirão, 18ª rodada.
Pode, de sã consciência, alegar que esse time da Chapecoense não tem luta dentro de campo, não. É um time lutador. É o pior time do campeonato da Série A, é o 20º colocado. Mas é uma luta danada. Criaram uma série de dificuldades ontem, né? E o Palmeiras venceu pelo placar mínimo, entendeu? Quando poderia ter perdido pontos preciosos, né? Porque a gente lembra, teve essa parada agora, é um recesso em razão da Copa do Mundo, mas a competição é de pontos corridos. Vai vencer quem chegar na frente. Se chegar com um pontinho só, é o campeão. Vale o título, entendeu? E eu fiquei impressionado com a dificuldade que o Palmeiras teve para vencer a Chapecoense, jogando como mandante no seu estádio, e venceu com extrema dificuldade o duelo de ontem.
6h34.
Alô, galera, eu sou Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
6h34, Fred Menezes, São Paulo leva um gol no final, perde para o Remo e segue sem vencer no Brasileirão, viu? O clube de São Paulo foi superado pelos paraenses, viu, o Fredão? Por 1-0, o jogo aconteceu lá no Mangueirão, né? E aumentou a sua sequência sem vitórias aí no torneio. São Paulo também tá numa situação cavernosa, né?
Porque já chegou até bem lá em cima, ficar em quarta posição e vem caindo.
Mas também oscila aí. Muito.
Chegou a liderar, é verdade, Júlio. É isso mesmo. Então, o time...
As quatro primeiras rodadas do São Paulo era líder.
Foi surpreendido com esse gol aí aos 93 minutos do Remo, né? Uma equipe que está na 18ª posição, com 18 pontos, já o São Paulo hoje em oitava posição com 25 pontos. São Paulo ainda não venceu com Dorival no Brasileiro, né? Além disso, a equipe perde chance de ir à Copa mais próxima do G4. Com o resultado, o tricolor paulista fica a 4 pontos de distância do Bragantino, que está em quinto lugar, e 5 pontos de distância do Atlético Paranaense, que fecha o G4 com 30 pontos. Então, já o Remo, né, se salva no final e ganha um suspiro aí na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, a equipe ultrapassou o Mirassol e se aproximou do Vasco da Gama, que está fechando o Z4 com 20 pontos.
Muito bem, se virar a tabela de cabeça para baixo, né, Zé? Não pode. Vamos lá, 6h36.
Gabriela Esportiva.
6h36, Júlio César. Fábio falha e Cruzeiro busca empate contra o Fluminense lá no Mineirão. É meio difícil. Aí ficou no 1-1, né?
Eu não achei que foi falha de Fábio, não, porque a bola desviou no jogador. Você vê que quando a câmera mostra o gol por trás, você vê que ele tá vindo para um canto, a bola bate na cabeça do jogador, ele tenta voltar, mas não tinha como ele fazer a defesa. Ele
pegou na bola.
Ele tocou na bola, mas não tinha como
ele... Mas era defensável a bola.
Eu não acho, não. Eu acho
defensável, que... tanto que ele pegou na bola. Se ele bate com um pouquinho de força, de jeito na bola, claro que ele foi pego de surpresa. E quando ele pega no contrapé, ele ficou sem força na
mão. Ele foi pego no contrapé. Agora ele tocou porque a bola foi em cima dele. Talvez se a bola não tocasse em alguém, ele poderia ter feito a defesa... O gol não sairia.
Foi uma falha, entendeu? Um erro que qualquer jogador, goleiro, poderia ter. A diferença é que a gente sempre bota fé e se estavam a grande parte aí da mídia esportiva torcendo para ele ser convocado como um prêmio, né? Mas você tem que ter cuidado, não dá para esse tipo de erro. Inclusive um erro muito parecido com um goleiro da seleção brasileira no primeiro gol aí do Panamá. No gol de falta, ele voltou muito lento, porque ele também foi pego no contrapé.
Mas a bola desviou, né?
Não, desviou, mas fica difícil pegar, né, Júlio? Mas goleiro de seleção, você tem que chegar nesses momentos aí e mostrar a diferença que você é, né, tecnicamente, do restante, porque goleiro comum a gente tá em vários aí, né?
Rapaz, eu acho que nessa posição aí a gente tem que ver muito com calma, porque o lance pro goleiro é complicado. A gente vê na televisão uma coisa, no lance real lá no jogo é outra.
Você
deu
uma
Copa do Mundo. Eu só vi o gol do Cruzeiro uma vez. Então, nessa uma única vez que eu vi,
eu assisti o jogo ao vivo.
Eu assisti o jogo ao vivo, não errou.
Vi várias vezes, né? Porque a Record repassou várias vezes, no meu entendimento. Era uma bola defensável. Tô com o Fred, acho que ele falhou, sim.
Eu respeito até sua opinião, porque no passado você era goleiro, né? Além de jogador de basquete.
Vôlei.
Foi goleiro.
Vôlei com Kim Kaspar.
Então respeito até sua opinião.
Fred não deixou, não.
Agora,
não deu pra ele, não, cada altura.
O resultado pro Cruzeiro foi pior do que pro Fluminense.
Ô, Júlio César.
Ah, o resultado fora de casa, você vencer, empatar uma partida, o Fluminense não foi tão ruim, né? Apesar de...
6h38. O Fred Menezes estava falando aqui do Casemiro, que não foi bem com as palavras quando ele disse que Endrick não fazia parte do grupo da seleção brasileira. Mas Fred Menezes fez isso com o Zé Maria no basquete, né? A mesma coisa que o Casemiro falou do Endrick, o Fred Menezes fez a cabeça
não,
do treinador.
Isso não é fato, isso não é fato.
Muito bem.
Não trabalha assim, não.
A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h44, vamos chamar o Zé Maria com as informações do Bayern News. Zé, fica à vontade.
Bom, ontem, no final de semana, aconteceu a quinta rodada do Campeonato Baianinho da Série B. A gente lembra que nessa primeira fase teremos 9 rodadas, faltam ainda 4 rodadas para a gente conhecer as equipes semifinalistas. O Leônico, no sábado, tomou uma goleada, mais uma goleada. O Feira venceu o Feira Futebol Clube por 6-0. E no domingo tivemos 4 partidas. Jacobina venceu o Camaçari por 2-0. O Fluminense de Feira, eu tive a oportunidade de ver esse jogo que a TV Educativa mostrou ao vivo. No domingo, no Joia da Princesa, venceu o Barreiras por 3-1. No meu entendimento, o Fluminense, não gostei do comportamento do time do Barreiras, só deu Fluminense. Fluminense muito forte nesse campeonato, muito superior, e venceu Barreiras por 3-1. Ainda no domingo, Salvador Futebol Clube venceu Redenção por 1-0, está vivo na competição. E o Conquista, gente, jogando em casa no Lomanto Júnior, empatou com o Grapiúna em 0-0. Fluminense lidera em primeiro com 15 pontos e um saldo positivo de 15. O Salvador é o segundo com 15, saldo de 10. O Barreira é o terceiro com 12, um saldo de 10. E o Feira Futebol Clube é o quarto com 9 pontos e tem um saldo de 10 gols. O Jacobina é o quinto colocado com 7 pontos ganhos. E o Redenção é o sexto com 6. Leônico na sétima posição com 4. Conquista é o oitavo com 3. Decepcionante, viu, Júlio? A campanha do Conquista, né? 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas, não conseguiu vencer ainda no Campeonato Baianinho da Série B. Grapiúna também decepcionou, 4 derrotas e apenas um único empate, não venceu jogo nenhum, tem 1 ponto, né? E um saldo negativo de menos 9. O Leônico tem um saldo de menos 13. O Conquista de menos 5, o Grapiúna de menos 9 e o Camaçari é a pior equipe deste ano da segunda divisão. Zerinho, 5 jogos, 5 derrotas, um saldo negativo de menos 19. O que me surpreendeu, Júlio César, é que achei o Fluminense muito superior à equipe do Barreiras, né? Eu esperava um Barreiras mais organizado, com a intensidade mais forte, mas o placar acabou ficando pequeno para o time do Fluminense, que teve muito mais posse de bola e muito mais ações ofensivas.
Na realidade, o Fluminense foi superior ontem ao time do Barreiras. O Barreiras vinha jogando bem, vinha se apresentando bem, mas ontem não foi o dia do Lobo Guará. O time irreconhecível dentro de campo. Eu já tinha visto 2 partidas do Barreiras, porque os jogos da TBF que é gravado no YouTube, né? Então você pode ver qualquer dia, qualquer momento. E esse dia eu vi em casa. Então o Barreiras, ele não se encontrou ontem. O Fluminense soube aproveitar a fragilidade do time, mandou de cabo a rabo no jogo, né, na partida, e venceu. Eu acho até que o placar de 3-1 ficou pequeno. Ter saído mais 2 gols,
e
três,
é o único time, aliás, são as duas únicas equipes que têm tido colocado público nos estádios, né?
É verdade.
O Fluminense, um grande público ontem no estádio Joia da Princesa.
Quase 7 mil torcedores.
Quase 7 mil torcedores. E o Barreiras também tem colocado grandes públicos lá no Geraldão, na cidade de Barreiras. Só que para o Fluminense tá muito legal, porque ele tá na primeira posição e acho que dificilmente ele vai perder essa primeira posição, Júlio. Então a tendência é ele decidir em Feira de Santana, porque nas semifinais é jogo único, não tem história de
ida e volta mais.
Agora é jogo único. O Fluminense decide em casa e vai enfrentar o quarto colocado. Se terminasse ontem a competição, seria o Feira de Santana, quer dizer, os dois times de Feira já duelando. E o Fluminense já jogou com o Feira e já venceu esse Feira de Santana, mesmo jogando na Arena Cajueiro, Em que é o mando de campo do time do
Fluminense. O problema do Fluminense não está na fase classificatória, está na semifinal, porque toda vez o time se classifica, quando vai para a fase semifinal acaba saindo, né? Deixa a desejar. Então, vamos ver esse ano, né? O time tá bom, tá bem treinado, tá forte. Tem um artilheiro nato, que é o Thiago Recife, né?
Muito bom jogador.
Muito bom jogador.
Aliás, a gente lembra, esse rapaz foi artilheiro também do Baiano, da Série A,
pelo
time do Jequié. E está no Fluminense de Feira também liderando a artilharia. O Fluminense tem também um Zé, né,
o
jogador,
Zé Gatinha.
O Zé Gatinha, rapaz, que jogador diferente, entendeu? Isso é que chama a atenção.
Jogador intermunicipal, né?
Porque a gente está comentando, gente, uma competição que tem equipes, a maioria das equipes são equipes que não tem planejamento nenhum, Fred. A gente percebe que esse campeonato baianinho é uma aventura futebol clube, né? Houve investimento do Fluminense, houve investimento do Barreiras, houve investimento do Feira Tênis Clube, Futebol Clube, e o time do Salvador até está surpreendendo, né? Mas a gente ainda vê o Jacobina superando o Conquista, né? O Jacobina aí aparecendo bem, ainda tem matematicamente chances com 7 pontos, e o Redenção também é a surpresa dos times pequenos da capital. Os demais, Leônico, Conquista, Grapiúna e Camaçari, estão servindo aí para as equipes aumentarem o saldo de gols.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
6h50, Fred Menezes com as últimas da NBA.
Bom, Tony. O Santo Antônio Spurs fez a 7ª partida, né, com o Oklahoma City Thunder, e fora de casa, uma partida histórica, né, com Vitor Wembanyama e sua equipe toda, né, Castle, jogadores que cresceram muito esse ano, que fizeram uma temporada muito boa, foram a segunda equipe mais vencedora, né, da temporada regular, e partiram aí para disputar a grande final da Conferência Oeste, que é uma final mais forte, né, contra o Oklahoma, que foi o campeão da temporada regular do ano passado. Da temporada do ano passado, né? E 2024-2025. E o Santo Antônio Spurs, com a marcação forte em cima de Shea Alexander, acabou dificultando aí. São momentos também de muita igualdade técnica, né, Tony? Para você ter uma ideia, a NBA nos últimos 8 anos, uma equipe diferente venceu o campeonato. Isso quer dizer que você disputa um campeonato com 30 equipes, com praticamente grandes equipes, pelo menos 10 equipes aí são equipes que podem vencer o campeonato. Então, isso é mais um dos detalhes da NBA, que faz com que o público fique sempre atento por grandes jogos, né? E isso é que a gente tem visto. Começa agora essa semana, quarta-feira, as finais, né? O playoff final, então o melhor de 7 partidas. O New York Knicks também vem muito forte, inclusive venceu seus jogos dando varridas nas equipes, né? Varreu aí uma equipe também espetacular, né? Que é o Chicago, agora me fugiu aqui o nome da equipe. A última equipe do New York Knicks venceu. Agora me fugiu. Bom, daqui a pouco eu lembro. Então, mas foi 4-0, a anterior também. Então, a Conferência Leste é uma conferência um pouco inferior, mas tudo pode acontecer.
E o Wembanyama, ele se emociona, né? Chora muito com a vitória, né?
O Wembanyama, Antônio, é um jogador muito jovem, uhum, né? Foi para a final das. Ele é um francês, foi para a final da Olimpíada agora. Então, está se transformando em um dos grandes da NBA. Está dois ou três anos no máximo, aí, o terceiro ano ou o segundo ano? Então, acho que o terceiro ano que ele está disputando esse campeonato, né, que estão os melhores profissionais do mundo, né, que envolvem aí grandes atletas do mundo inteiro, os melhores, sem nenhuma dúvida. Quem vai se transformar em grande vai ter que jogar na NBA. É natural, claro, que tem grandes jogadores na Europa, né? Campeonato europeu, campeonato em grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, né? Clubes aí da Turquia também. Então tem brasileiro jogando no mundo inteiro, mas esse jogador, quando sobressai, ele vai ser contratado pela NBA lá, porque é, o nível é altíssimo. E o Ibaiama está vivendo, talvez, assim, um momento de ratificar o seu potencial, né? Então ele já vai para uma final com grandes chances de se tornar campeão. Eu tenho falado aqui que a Conferência Oeste é uma conferência mais difícil, né? A conferência que tem Los Angeles Lakers, o Golden State Warriors, são equipes muito fortes sempre, né? Equipes com muita experiência também, tudo chamado assim, pescoço grosso, equipe de pescoço grosso.
Eles dizem então, aqui, inclusive, que o San Antonio Spurs enfrenta agora o New York Knicks, né?
New York Knicks.
E nas finais, né? E segundo a imprensa norte-americana, diz que essa é uma reedição da final de 1999, né? Quando os Spurs venceram os seus primeiros títulos aí, sim, da história, comandados pelo Tim Duncan, né?
Uma equipe também histórica aí da Santo Antônio Spurs, que tinha um brasileiro que jogava nela, que era o Thiago Splitter, né? Um pivô. E o Thiago Splitter hoje está na NBA como técnico, participou como técnico esse ano interino, e está vendo aí se vai ser contratado aí por alguma equipe para poder continuar aí sua nova profissão, né? Uhum. Mas é o Thiago Splitter, o argentino Manu Ginóbili, Tim Duncan, um jogador, David Robson. Então são jogadores espetaculares aí. Tem também o francesinho armador. Então, eles ganharam, se eu não me engano, 4 vezes aí.
O jogo da final é quarta-feira.
Né? Começa quarta-feira, primeiro jogo do playoff final.
Sim, dia 3.
Pode ser chegar até 7 partidas. Mas quem vencer as 4 primeiras é o próximo campeão. Eu aposto muito no que vem apresentando aí, se apresentando o Santo Antônio Spurs. As equipes do Oeste, o Oklahoma, que perdeu no seu 7º jogo, né? Uma derrota muito sofrida, porque seu segundo grande jogador não jogou.
Eles fazem uma espécie de... Eles vão doar ingresso para pessoas com... para comunidades carentes aí para essa final, né? Os ingressos das finais, o Knicks vai distribuir esses ingressos. Uma ação social, né? Vamos dizer assim.
O New York Knicks é uma equipe muito tradicional, apesar de não ser uma das maiores vencedoras de títulos, né? Sim. Mas por quê? Por conta de ser uma equipe de Nova York.
Vai doar 250 então, ingressos.
Muitos torcedores são celebridades americanas, né? E isso tudo é natural, viu Tony? Essa distribuição para ingresso para alguns, o Madison Square Garden,
Madison,
né?
Square Garden,
É tipo um
ginásio.
É um ginásio de esporte, mas é típico no país e tradicional, né? Então, cabe muitas pessoas lá e é sempre uma festa, um jogo de basquete, né? É entretenimento puro americano.
Segundo as informações aqui, até o Donald Trump vai participar dessa
final. Não duvido, não. Porque você encontra lá Beyoncé, DJ,
a gala nata, né?
Jack Nicholson, vários torcedores aí da celebridades americanas mesmo, né? E torcem, amam o basquete, assistem basquete quase todas as partidas que o clube dele participa, né? E o New York é um dos clubes de maior torcida da NBA por conta disso aí. Na final, né? Um fato tão extraordinário para eles, né? Um campeonato que vai atrai o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro.
É como se fosse o futebol aqui no Brasil.
Como se fosse o Brasil numa final de Copa do Mundo, né? É claro, com suas devidas proporções, mas é mais ou menos isso aí.
Muito bem, Fredão. 6h58.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, o Napoli exerceu a opção de compra prevista em contrato e adquiriu, em definitivo, o atacante Alisson Santos, revelado nas categorias de base do Vitória. O jogador seguirá aí no futebol italiano, após a conclusão da negociação avaliada em 16 milhões de euros. O Vitória vai botar uma mão numa peleguinha aí, não vai aí, Júlio?
É, 16 milhões de euros, convertido isso em real, dá um dinheirinho bom, viu? E aí esse dinheiro dá pro Vitória aí no mercado da bola aí, trazendo aí umas duas peças ou três para melhorar aí a qualidade do elenco e dar mais opções ao Jair Ventura, né? Que vem até fazendo um bom trabalho, só que precisa de mais reforços no elenco do Vitória para ele ter mais opções na hora de substituir.
O ano passado, antes, na temporada de eleição, né, na pré-eleição, quando ele estava em campanha, esse cara prometeu tanta coisa ao Vitória, prometeu até uma arena nova pro Vitória. Imaginei assim, bom, ele deve ter dinheiro, né, para o cara prometer tanta coisa, e agora tá nessa pendenga de para contratar jogadores novos, Júlio César. Vai depender dessa grana que vai chegar aí da Itália.
Na realidade, ele disse que o Vitória tem o Vitória, na realidade, Tony, não tem o caixa vazio, mas não tem o caixa
cheio,
né? É um dinheiro regrado que, para você trazer grandes nomes, talvez não dê. Mas para você trazer um jogador de segunda prateleira...
Feijão com arroz.
Agora, esse feijão com arroz você tem que saber escolher.
Uhum.
Né? Agora, que esses 16 milhões de euros aí, realmente caindo aí... tem que saber se vai cair de uma vez só ou se cai parcelado, né?
O valor do jogador é 16 milhões de euros. O Vitória pega uma porcentagem de que ele foi... Ele é da
5%.
5%.
A lei de solidariedade, né? Da formação do atleta.
Ah, então, pelo que eu entendi, o jogador já foi vendido, agora vai ter uma nova negociação e o Vitória vai pegar aí os 5%.
Ele foi da divisão de base do Vitória.
É, né? O Vitória é o time formador.
Exato, dele. Foi pra Itália, ele pega aí, como o Zé falou, 5% desses 16 milhões de euros, né? Pega uma niquinha boa. Dá
pra contratar uns dois jogadores.
Dá sim.
Gabriela Esportiva.
7-1 Zé Maria, jogadores do Esporte Clube Bahia Zé entram de férias a partir de hoje, né? Os treinamentos serão retomados no CT Evaristo de Macedo no dia 23 de junho. Contudo, o Tricolor só retorna aos gramados depois da Copa do Mundo 2026, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. No dia 22 de julho, o Bahia tem uma partida prevista contra o Atlético de Minas Gerais na Arena MRV em Minas Gerais, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Na tabela de classificação da Série A, o Galo está em 9º lugar com 24 pontos, enquanto o Esquadrão ocupa a 6ª colocação com 26. O Bahia tá tranquilo, né, Zé?
O Bahia está desarrumado, né? Não é mais aquela equipe que iniciou esse campeonato da Série A. Claro que vai aproveitar essa parada aí para ter tranquilidade, né? E quem sabe arrumar a equipe novamente. Porque venceu ontem muito mais pelos erros do adversário do que méritos do próprio Bahia. Então, isso foi que ficou muito evidente no jogo de ontem na Arena Fonte Nova. O Botafogo, enquanto esteve inteiro, criou uma série de dificuldades e saiu na frente do placar e chegando sempre com muito perigo. Mas teve aquela bobagem, primeiro do zagueiro e depois a bobagem do goleiro, foi demais, né? Porque todo mundo conhece regras. Falar em regras, gente, vamos ficar atento para as regras da Copa do Mundo. Porque muita quando mudança. Terminar a Copa do Mundo, são as mesmas regras que estarão valendo para a volta do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, boa informação, 7-3.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a promessa de casa cheia já é realidade. Na tarde desta segunda-feira, a torcida do Vitória esgotou os ingressos para o jogo da volta da final da Copa do Nordeste. A partida está marcada para sábado, dia 6, às 16 horas, no horário de Brasília, lá no estádio Manuel Barradas, em Salvador. Né? Ainda restam ingressos para o setor visitante, né? Para a torcida do Fortaleza. Né? Antes disso, o Fortaleza e Vitória duelam pelo primeiro jogo da decisão regional. O jogo de ida será disputado na noite desta terça-feira, dia 2, amanhã. Às 21h30 da manhã, portanto, na Arena Castelão.
Não, depois da manhã, né? Quarta-feira.
É terça?
Terça-feira, pronto. É, o jogo duríssimo, né? E o Fortaleza não vai vender barato, não, essa derrota. Então o Vitória precisa fazer esse primeiro jogo aí e pegar um bom resultado para poder finalizar aí esse campeonato e levantar essa taça no próximo sábado, né? O Vitória, a torcida precisa desse, eu acho que o Vitória também, o clube, a equipe precisa renovar suas emoções aí, né? Seu psicológico, porque com esse campeonato vai dar gás aí para jogar o segundo turno do campeonato da Série A brasileira, né, voltando a fazer grandes jogos, né, Zé?
É uma decisão em dois tempos, então o jogo de amanhã é importante, porque o Vitória não pode se descuidar no jogo de amanhã, né? Então, a decisão começa amanhã, terça-feira, e termina sábado no Barradão, e é o que a gente vai ter antes da Copa do Mundo na televisão, né? A TV Aratu está cobrindo os jogos do Bahia, do Vitória, na Copa do Nordeste, até um ilhéense quem está comandando lá a transmissão, Fabrício Cunha, e eu tenho gostado daquilo que eu tenho visto na cobertura da TV Aratu acompanhando o Vitória, e desejar boa sorte ao Vitória, porque é o que é mais provável para o Vitória, é vencer essa Copa do Nordeste. Não tem como pensar em um outro título, porque no Campeonato Brasileiro a realidade do Vitória está muito diferente do pelotão da frente. Então vamos torcer que o Vitória consiga. Mas para ganhar o Nordestão, o Vitória precisa ter um começo bom amanhã no jogo na Arena Fortaleza.
Muito bem, Zé. 7:05. O goleiro Léo Vieira foi operado neste domingo, né, após sofrer uma ruptura completa no tendão do joelho direito na partida contra o Coritiba. Segundo os médicos, a cirurgia foi um sucesso. Nas redes sociais, o jogador tranquilizou os torcedores e agradeceu o apoio a todos aí pela força, né? O ex-zagueiro da seleção grega morreu aos 33 anos após acidente de moto, né? O futebol grego está de luto e o ex-zagueiro da seleção grega morreu aos 33 anos em decorrência das complicações de um grave acidente de moto sofrido no último dia 23 de maio na cidade aí de Ioannina, né? Muito bem, 7:06, o programa de hoje vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
7:06, boa noite, Zé Maria.
As minhas considerações finais, hoje eu só tenho que lamentar aqui, de ontem para hoje a coisa pesou. Ontem eu perdi um grande amigo, Everton Mulambo, foi goleiro do Colo-Colo, foi goleiro do Poções, foi goleiro também do Itabuna Esporte Clube. Esse rapaz tinha 40 e poucos anos, 44, 45, não tenho uma lembrança exata. E faleceu ontem no hospital de base, né? Por volta das 18 horas. E às 9 da noite eu já estava conversando com o pai dele, porque era muito meu amigo, muito próximo de mim, é muito meu amigo, e eu estava confortando o pai de Everton, Everton Mulambo, que faleceu ontem no hospital de base, foi sepultado hoje em Itabuna. E hoje de manhã eu recebi a notícia também do falecimento de Alcides Kruszewski, né? Um outro amigo muito próximo, e eu fiquei realmente muito sentido, né, com o falecimento de Alcides. Alcides, o velório acontece a partir das 6 da manhã e será sepultado amanhã às 3 da tarde, né? E eu lamento muito, porque Alcides era uma pessoa diferente, era uma pessoa muito especial, e tive a oportunidade, né, de fazer alguns trabalhos ao lado de Alcides, e eu considerava ele o radialista profissional mais completo que eu conheci aqui na minha cidade. Mas ele nunca deu, o rádio nunca foi, entendeu, o diferencial na vida dele. Mas a gente lamenta muito. Trabalhei com o pai dele no Diário da Tarde, foi o meu começo. Gilberto Saboia era o editor-chefe do Diário da Tarde, então eu lamento demais. Ilhéus perdeu uma grande figura, um grande amigo, um grande servidor. Um abraço a todos e até amanhã, café.
Até amanhã, Zé. Boa noite, Fred Menezes.
Faço das palavras de Zé as minhas, né? Alcides era meu amigo de infância. Fui colega de duas irmãs dele, conheço a família inteira. A mãe dele é minha amiga. Eu sou amigo da família toda, de primos e primas dele. Já passei vários São João juntos aí em Rio do Braço. Muita tristeza essa notícia. Nós ficamos muito perto aqui na transição aí do governo, né, do governo de Mário Alexandre para o governo de Valderico Júnior. A gente acabamos batendo muita bola aqui. Chegou a fazer um programa com a gente aqui, se eu não me engano. Foi entrevistado aqui também na FM Gabriela, né? Uma figura preparada, né? Um cidadão ilhéense, sempre teve muito amor pela cidade, uma grande figura, um empreendedor, um amigo muito bacana, né? A gente fica muito triste, porque são as pessoas que a gente vão se afastando da gente, né? Vão para outro setor, mas que logo, logo, né? Lá na frente a gente vai acabar se encontrando, se Deus quiser. E assim eu deixo aqui um abraço para toda a família, né? Deus conforte todos aí e que o pai receba-o da melhor forma possível, como ele merece. Então, boa noite a todos aí, Tônia, você, a galera toda, Júlio, Zé Maria e a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Fred Menezes, boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes. E eu só vou deixar um abraço e pedir a Deus que conforte aí a família Kruszewski, né? Que não é pequena, é grande, né? A família especial do Alcides. Dizer que era uma pessoa fantástica, né? O Alcides foi secretário de governo aqui em Leão, uma pessoa maravilhosa, nos deixou, que Deus possa colocar o espírito dele em um bom lugar para estar descansando e a família possa ter esse apoio aí do Pai Criador do Mundo, porque nesse momento difícil é quem nos conforta, é quem nos dá força. Então deixo um abraço aí para a família do Alcides Kruszewski.
Muito bem, Júlio César, a gente fica por aqui, voltando amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus de Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.